Reportagem.
Raquel Miura.
Não se trata da descriminalização das drogas, mas da diferenciação entre usuário e traficante quanto à posse de maconha. A baliza determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de 40 gramas, também não é definitiva, porque outros fatores podem qualificar o dono da droga e porque pode haver reações políticas. Ainda assim, analistas ouvidos pela RFI afirmam que o resultado do julgamento tem impacto importante, especialmente entre jovens negros. O especialista Cássio Tione, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacou que o atual modelo de combate às drogas, com encarceramento em massa, não tem mostrado resultado, mas acha que o Congresso, com a atual formação conservadora, pode mudar o entendimento da Suprema Corte e arrastar o debate.
Eu vejo que o momento e o que tem aparecido na mídia tem deixado isso claro, né? Que deve haver uma reação do Congresso. A própria tramitação da PEC, que trata da criminalização para qualquer quantidade de droga, vai se antepor a esse tema, né? Caso essa PEC seja aprovada, né, em todas as suas instâncias, ela também poderá ser alvo de questionamento no STF. Então, o tema ele vai se alongar durante muito tempo ainda. A questão também da eficiência passa justamente por esse número imenso de pessoas encarceradas. Os estudos têm mostrado que essa repressão não gerou uma redução do consumo por parte das pessoas e também aquilo que nós chamamos de guerra contra traficantes tem se mostrado bastante questionável. As pessoas são muitas vezes mortas em comunidades, um número elevado de letalidade policial, etc. E, no entanto, grupos do crime organizado têm ampliado a sua atuação no que diz respeito ao tráfico de drogas.
Houve críticas do Congresso, como da presidência do Senado, à decisão do Supremo. Marlon Reis, advogado do Educa Afro Brasil, lembrou à RFI que outros elementos, e não apenas a quantidade de maconha, pesam na definição de usuário ou traficante, como a presença de balança ou caderneta com o nome de clientes junto com a pessoa detida. E acha que, fixados os parâmetros, a avaliação deve ser mais da justiça do que do legislativo.
Se trata de uma decisão que claramente está no mundo judicial. Não faz sentido a lei substituir o papel no juiz na definição do que é ou não ilegal caso a caso. Essa decisão é eloquente, didática, precisa necessariamente ter um impacto sobre a atividade policial. É importante frisar que o Supremo Tribunal Federal não estabeleceu uma régua linear e absoluta. Estabeleceu parâmetros e deixou bem claro que, no caso concreto, substâncias com peso inferior a 40 gramas podem sim estar relacionadas à prática de tráfico. Existe apenas uma presunção relativa.
Um dos principais argumentos em favor da atuação do Supremo nesse caso é o aspecto racial que permeia o assunto. O advogado Caio Cortez, especialista em direito penal e de relações raciais, disse à RFI que era preciso estabelecer limites diante de um sistema que sempre puniu muito mais pretos que brancos, mesmo quando a quantidade de droga apreendida com os negros é menor do que com os brancos, e afirma que a mudança não atrapalha a atuação da polícia.
Eu não vejo que essa mudança da Suprema Corte possa, de alguma maneira, criar uma dificuldade para a ação policial. Aquela pessoa será encaminhada até a autoridade policial, a droga vai ser apreendida, né, com a diferença de que não mais será lavrado um termo circunstanciado de natureza penal, e fora isso, os procedimentos serão os mesmos, pois aquela pessoa, aquele usuário, ele terá de comparecer no juízo criminal a fim de que lhe sejam aplicadas as sanções administrativas previstas na legislação. Era preciso criar parâmetros e critérios objetivos, né, para diferenciar o usuário de drogas do traficante, justamente por essa questão, que de fato existe um encarceramento em massa de jovens negros. Aqui no estado de São Paulo mesmo, teve uma pesquisa que listou que 31 mil pessoas pardas e pretas foram enquadradas como traficantes em situações similares àquelas em que brancos são tratados como usuários.
Edio Silva Júnior, advogado e fundador do Jus Racial, avaliou à RFI que a decisão do Supremo deve ser o início de mudanças necessárias para acabar com a discriminação racial de todo o processo, e diz que a prisão de usuários não ajudou a combater o tráfico, ao contrário, garantiu mão de obra fácil para o crime organizado.
São jovens que não têm vinculação nenhuma com facção criminosa, de periferia, de famílias com baixíssima renda, quando tem renda, que caem no sistema penal e são presas fáceis do crime organizado. Então se espera que com isso passe a haver mais racionalidade. Essa decisão impacta muito muito a vida dos jovens negros. Mas repare, possivelmente no que diz respeito ao porte da cocaína, a conduta do sistema de justiça não seja diferente com jovens negros e jovens brancos, com outras drogas, crack, enfim. Entende? Então eu penso que a gente precisa começar a fixar critérios que diminuam a arbitrariedade, a tirania na aplicação da lei penal, que a aplicação é seletiva. Quantos jovens negros são condenados no Brasil por crime de roubo, sendo inocentes? Ou seja, porque se há aplicação seletiva na lei de drogas, você tem aplicação seletiva da lei penal em qualquer crime.
De Brasília, Raquel Miura.